O nosso entrevistado é o juiz de direito Max Pasquim Neto, juiz da comarca de Maringá, que atua no Fórum Estadual de Marialva e que trabalha com este projeto social, o projeto Linha do Horizonte. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes. Por meio da educação. Inclusive, é interessante que estava lendo ainda hoje o livro Capital, do Thomas Piketty, e ele chega à conclusão de que a real engrenagem de propulsão de mudança é a disseminação do conhecimento e uma base de educação forte. Então, eu gostei de estar embarcado num projeto que muitas das autoridades e filósofos, entendedores do assunto, entendem como sendo realmente uma das engrenagens mais importantes para que a gente possa erguer o Brasil a patamar do gigante latino-americano que ele de fato é, que seria a educação.
Agora, o projeto, ele combate a evasão escolar de que forma? Qual é a dinâmica dele?
O projeto trabalha em três frentes. Ele tem o carro forte dele junto aos adolescentes. A partir dos 12 anos e sem limite de idade, a gente pega todos os turnos nas palestras que a gente tem dado, turno da manhã, turno da noite, o pessoal mais já quase adulto que faz o supletivo, e é uma frente muito interessante onde a gente acho que a gente consegue, vou ser tão humilde, a gente situa o que é o ensino médio, o que eles estão fazendo ali, por que o aluno está ali aprendendo biologia, aprendendo matemática, aprendendo física, química. Muitas vezes, quando eu mesmo estava nessa fase da vida no ensino médio, eu me perguntava, nossa, mas eu não quero estudar ciências, por que eu estou sendo obrigado a estudar isso? O adolescente, ele sempre quer viver de forma a obter o prazer de forma imediata. Então, qual é o estímulo de postergar esse prazer para frente e se manter numa sala de aula, em vez de estar numa esquina ou já se antecipando, consumindo bebida alcoólica, ou andando de moto sem carteira, ou indo para festas e se perdendo na vida. Então, a gente busca situar o que é o ensino médio, incentivar e ter um bate-papo com eles, Luciana, bem real, desmistificar a nossa função, que é de autoridade, que é de juiz de direito, mostrar quem é a pessoa por trás, como que foi a luta pessoal dessa pessoa. Inclusive, não sou só eu que participo das palestras, eu sempre convido outras pessoas também, porque eu sinto que a garotada precisa é de bons modelos. E muitas vezes você pega um colégio, tanto faz se é público ou privado, os alunos olham para você e, nossa, quem é essa figura distante, esse juiz de direito que vem falar? E aí, quando você vai quebrando a linguagem, conversando com eles de igual para igual, contando algumas piadas, sendo politicamente incorreto, eles gostam, você já vê os olhinhos brilhando, eles já começam a se interessar, aí fazem perguntas, dão risada, curtem e entendem, eles absorvem. Então, o nosso projeto vai nesse sentido, a apresentar um modelo de vida que pode ser seguido, dizer para eles, olha, vocês podem se aceitar do jeito que vocês estão, usa o chapéu, usa o gorrinho, senta por vezes na frente, senta por vezes atrás, a vida começa agora, é um trabalho de independência para eles. Explica para eles, olha, se os seus pais estão trabalhando em dobro, se você não está fazendo nada, né, os seus pais estão trabalhando em dobro, então, como vocês vão encaminhar a sua vida a partir de agora? Porque muitas famílias, elas não estão 100% estruturadas, elas não têm uma base de maturidade emocional, intelectual, afetiva, os pais não chegam, não olham lá o deverzinho, ou cuidam de tratar o filho como o objeto de atenção principal. Eles ligam lá a televisão ou dão um iPad. Né? Quantas vezes a gente já não escuta nossa, minha filha tem 10 meses, eu ouvi isso semana passada, e eu fui obrigado a dar um iPad para ela, para assistir Galinha Pintadinha, não sei. Falei, como que você é obrigado a dar um iPad para um neném de 10 meses?
Quer dizer que esse projeto do senhor também não fica só com os estudantes, também tem que chegar à família.
Sim, a gente trabalha também com a família e é muito interessante porque alguns colégios nos convidavam inicialmente para dar palestra para os adolescentes. E aí, a gente, na sequência, eles nos ligavam: escuta, você pode agora, por favor, falar com os pais dos adolescentes? Aí vinham os pais e a gente falava exatamente também da importância de ter rotina, de mudar a rotina em função do filho, de dar atenção, não precisa ali ser um carrasco toda hora, já fez o dever, vou brigar, não. Mas o filho gosta, o que, que tem na sua mochilinha? Vamos ver, vamos escovar o dente, vamos ter uma rotina, para que a gente não viva um estado de exceção, né? Onde a exceção vira regra, conforme dizia Brecht. A criança não pode mandar no lar, e tem muita criança mandando no lar. E a gente não pode só... E a criança não pode mandar na sala de aula, na escola. E tem muita criança mandando na escola. A gente, quando vai falar com os educadores, a gente escuta essa reclamação sempre das professoras. Nossa, antes, há 10 anos atrás, muitos anos atrás, de 30 crianças, 28 eram certas e 2 davam problema. Agora, 28 estão erradas, enlouquecendo a sala, e 2 não dão problema. Então, como que se trabalha esse retorno ao eixo, né, ao centro? E aí também vem a nossa palestra com os educadores, onde a gente conversa a respeito das ferramentas, conversa com os pais, mostra para eles, que desmistifica também muitas questões do ECA, que muitos pais têm medo de os filhos ameaçarem eles. Olha, se você relar a mão em mim, eu vou ligar para o conselho tutelar. E aí você tem a lei da palmada, e muitos pais perguntam: nossa, mas eu não posso mais bater no meu filho, não posso dar uma palmada? Então, eles ficam com essas dúvidas.
E qual que é a resposta para os pais que perguntam isso? Ah, meu filho diz que eu não, tipo assim, que eu não posso exercer essa autoridade porque eles têm o respaldo aí do ECA. Então, como
é? Nós temos que, de fato, ler o ECA, né, primeiro, e buscar, dentro de uma figura que entenda, exatamente o que o ECA quer dizer. Enfim, claro que não é possível você espancar o seu filho, deixar ele sangrando ou quebrar um membro, né, um braço ou uma perna, ou torturar a criança, não é esse o objetivo. Mas que você pode dar uma palmada corretiva, que você pode colocar de castigo, claro que você pode. Os pais têm que exercer a autoridade moral dentro da família, eles têm que exercer o poder corretivo dentro de uma razoabilidade. Claro, o que a gente... O que as pessoas fazem, eles estigmatizam, né? Nossa, lei da palmada, então eu não posso mais dar uma palmada. Não, pode pegar e dar uma palmada. Se seu filho ameaçar de ligar para o conselho tutelar porque você obrigou ele a fazer dever de casa ou botou ele de castigo, pede para ele ligar para o conselho tutelar, faz melhor, o que eu sempre falo para os pais na minha palestra. Passa a mão no filho, leva lá para casa, lá da cidade, fala assim: você quer ficar aqui um dia dormindo, 2? Quer ficar sem seus pais? Logo, logo o discurso para. Então, é que nem criança. Criança, eu tenho filho, então eu sei. Criança tem vários tipos de choro, né? Bem pequenininho. Então, ele tem o choro quando ele está com fome, ele tem o choro quando ele está com sono, ele tem o choro quando ele quer fazer manha. Então, assim, a criança vai chorar até um ponto em que ele vai ver que, bom, aquele choro não está surtindo efeito. Então, não estou dizendo que eu deixo o neném chorando, né? Claro, tem que dar carinho e acolher. Mas a gente tem que entender a estrutura hierárquica verticalizada e não pode perder de vista isso.
E por que esse tema, evasão escolar, chegou até o senhor? É um tema que chegou à justiça? Por que o senhor se interessou por esse tema?
Desde que eu tenho... Eu sempre fui uma pessoa politicamente engajada. E aí, quando adolescente, você sempre pergunta, né? Nossa, mas o país está meio ruinzinho das pernas, qual que é o caminho adequado para dar a volta por cima? E você vê que é uma multitude de caminhos e frentes que precisam ser trabalhadas. Mas a educação sempre foi aquela com a qual eu senti maior ligação. E eu sinto assim, nossa, desculpa, na minha juventude, se eu tivesse alguém que pudesse me esclarecer o que eu estava fazendo na escola, ou como eu deveria me comportar, ou o que a vida esperaria de mim, de uma forma real, eu acho que eu teria absorvido. E eu não tive. Então eu busco dessa maneira, e essa é a minha forma, de dar de volta à minha comunidade, de fazer alguma coisa em prol do meu país, né? Como dizia Kennedy, e o brasileiro tem que aprender isso: não pergunte o que o seu Estado pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu Estado. Então, dentro daquilo que eu posso fazer, ir até as escolas, falar com os adolescentes, convidá-los, ter esse trabalho integrativo, muitas vezes vai médico junto comigo, vai psicóloga, vai um promotor de justiça também para explicar. A gente tem, dentro desse projeto, tem a possibilidade de organizar jogos também entre colégios e visitas a fórum ou a sede de até de empresas de jornalismo. A gente tem essas parcerias. As crianças vão vendo que tem um meio legítimo e vão se identificando com bons modelos, e eu acho que isso falta, porque a gente está repleto de maus modelos na sociedade.
Bom, eu também gostaria que o senhor falasse um pouco aqui, porque o senhor vai lançar um livro, né? Um livro sobre liberdade de expressão?
É, Luciana, acho que chegou o momento da rádio de eu fazer meu jabá. Nosso primeiro livro escrito se chama O Direito de Ser Rude, Liberdade de Expressão e Imprensa. É pela editora Boni Juris e tem o prefácio do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal. É um livro que vem quebrar muitos paradigmas em termos de liberdade de expressão e imprensa, vem tentar diminuir o discurso politicamente correto a um mínimo, para que a gente possa ter a liberdade de trabalhar com pragmatismo, com flexibilidade, questões reais, e também, claro, que traz uma boa análise jurídica a respeito da estrutura normativa do setor das comunicações no Brasil, propõe reformas estruturais no setor e também, para que a leitura fique agradável, traz uma série de casos concretos entre Revista Veja e a presidente Dilma, entre a Revista Veja e o Romário, entre o Jair Bolsonaro e a Maria do Rosário.
Então, esse caso mais recente do Romário, que o senhor se refere à conta no Banco Suíço?
Isso, esse caso, isso. Nós enfrentamos todas essas questões por óticas de interpretações e teorias sobre a liberdade de expressão e imprensa internacionais e até originárias, fruto de desenvolvimento de raciocínio, que não são adotadas ainda no Brasil. A gente ainda está em outro estágio de evolução jurisprudencial, jurisprudência sendo a decisão das cortes consolidada. Ainda estamos ultrapassados. Como a gente faz um Ctrl-C, Ctrl-V, muitas vezes, daquilo que se produz em outros países, esse livro ele traz uma atualização do Ctrl-C e Ctrl-V, dizendo, olha, a gente ainda está no menos um, os caras que a gente copiou lá em 1970 já evoluíram para o mais dois, vamos correr atrás, vamos fazer essas mudanças. O livro é bem legal.
Mas assim, só para eu entender, então, em linhas gerais, o livro quebra que paradigmas, fala o que exatamente sobre a liberdade de expressão?
Bom, só para te dar um exemplo, o que ninguém nunca pensou no Brasil, acho que é bem inédito, o Brasil traz o direito de resposta no texto constitucional. Até tem uma lei regulamentando agora de novo o direito de resposta. Pois bem, meu livro finalizou antes da lei sair, então não há uma crítica específica, mas há uma crítica forte. Já o livro sustenta que o direito de resposta seria um resquício, um erro constitucional. Não deveria estar na Constituição e deveria ser abolido. Aí, nossa, como que nós vamos abolir o direito de resposta? Que absurdo, nunca ouvi uma coisa dessa. E aí no livro você vai encontrar uma fundamentação às avessas que vai dizer que o direito de resposta gera um efeito de consequencialidade negativa, que é o que os norte-americanos chamam de cooling effect, ou chilling effect. Eles vão esfriar a intenção ou o afã investigativo da mídia. Então, como a mídia tem que dar o direito de resposta, tem que adotar uma postura neutra, ela deixa de ser investigativa e ela deixa de ser eficaz porque ela pode sofrer processo. Então, se ela pode sofrer processo, como o raciocínio tem que ser econômico antes de jurídico, então é melhor simplesmente não fazer a matéria. E aí a gente vai criando uma mídia que só informa e não forma, uma mídia que não se vale da crítica ácida. Veja o caso da Dilma ou do Romário. Ah, o Romário, a Veja, publicou que ele tinha conta na Suíça. Aí a Veja não quis dar o direito de resposta para ele. Mas, na sequência, quantos veículos de comunicação não deram voz a ele? Então ele teve direito de resposta, só não por intermédio de um veículo privado. Mesma coisa da Dilma. Eu sou assinante da Veja. Eu quero o ponto de vista da revista Veja. Se a Dilma se sente ofendida E aí a Veja tem que fazer uma matéria, colocar lá na capa, dando direito de resposta e destaque, por que que eu, particular, tenho que pagar do meu bolso esse direito de resposta? Não se justifica se eu não adoto essa linha editorial, quer dizer, um veículo privado. Só para finalizar, vou te dar um exemplo, que é fora da seara política, da stricto sensu. Uma revista especializada em bicicleta decide fazer um editorial especial em que ela fala mal de motocicleta e os efeitos nefastos que a motocicleta gera sobre o meio ambiente. Pois bem, aí a associação de motos, não sei nem se existe, né, ou dos fabricantes aqui no Brasil, se sente ofendida e decide processar a revista de bicicleta pedindo direito de resposta. Já vê como não se encaixa ter que fazer toda uma edição dando direito de resposta. Então, eu acho que o direito de resposta tem que ser trabalhado de uma outra forma, por meio da pulverização dos meios de comunicação no território nacional. O Lula acertou num ponto, ele disse: nossa, só existem 9 meios grandes de comunicação no Brasil, isso é um absurdo. Eu concordo, deveriam ser 300 meios. Aí a força midiática já fica trabalhada, se equilibra de uma forma distinta, mas não violando a independência editorial dos meios de comunicação, que é o que eu acho que é o efeito nefasto, muito ruim, do direito de resposta. Só dizendo que o livro não apresenta um caminho de Cinderela, uma solução que é boa e a outra que é ruim. Ela, nas palavras de Alexis de Tocqueville, que era um filósofo político francês, ele dizia: nossa, a liberdade de expressão é tudo ou nada. E é menos ruim que seja tudo do que nada.
Doutor Max Pasquim Neto, muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde para você, Luciana, e todos os ouvintes da Rádio CBN.
Conversamos com o juiz de direito da comarca de Maringá, Max Pasquim Neto.